Vamos continuar a reunião. A maior parte dos pontos da ordem de trabalho são adiados para a próxima reunião da Comissão, exceto os pontos 10 e 3. Devo informar que, relativamente ao ponto 8, já foi designado o relator da petição, será a senhora deputada Hortense Martins, e que no que diz respeito ao ponto 11, há que designar dois elementos COFMA, um do Grupo Parlamentar do PS, outro do Grupo Parlamentar do PSD, e também um elemento do Grupo Parlamentar do PCP, mas esse elemento poderá ser da COFMA ou da CAI, ou da Comissão de Trabalho, e uma decisão cabe ao Grupo Parlamentar do PCP. Poderá ser da COFMA, da Comissão de Trabalho e Segurança Social ou da Comissão de Assuntos Europeus. O Grupo Parlamentar do PS designou o senhor deputado João Galamba. Entramos agora no ponto 10, fica a aguardar a designação por parte do Grupo Parlamentar do PSD e também do PCP, caso seja um elemento COFMA. Passamos agora ao ponto 10 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório relativo à audição no âmbito da indigitação de personalidade para o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A relatora é a senhora deputada Inês Domingos, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. O relatório, passando diretamente às conclusões, enfim, considerei e é considerado no relatório que o Dr. José Afonso Godinho Gonçalves da Silva cumpre os requisitos legais exigidos, mas tendo em consideração o próprio relatório da CRESAP que nos foi entregue e várias, enfim, o seu currículo que nós conhecemos e também as suas próprias afirmações que a certa altura, em resposta a uma pergunta da deputada Cecília Meirelles, considerou que presumia que as suas novas funções não seriam na área de supervisão e da regulação. Tendo em consideração que, na realidade, a experiência dele é numa área bastante distinta, parece-nos relevante que o Dr. José Silva recomendamos que faça formação na área financeira ou de regulação, porque a CMVM tem desafios específicos que convém acautelar. Esta conclusão, este elemento, esta recomendação foi introduzida na secção das conclusões, à semelhança do que foi feito nos relatórios anteriores, e se ninguém se opuser, proponho que se mantenha aí e não numa opinião do relator, que parece um pouco excessivo. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Eurico Brilhante.
Só para agradecer à senhora deputada Inês Domingos o parecer que fez e subscrever integralmente a ideia de que nas conclusões seja mencionada a necessidade de fazer formação, ou pelo menos a nossa vontade que o designado faça formação na área financeira. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu não me oponho se todos estiverem de acordo a essas conclusões, mas eu acho que gostava que também deixasse expressa a minha opinião, que é de que a questão mais profunda não é uma questão de formação. A função de regulação e de supervisão implica a capacidade de tomar decisões. E para tomar decisões tem que se ter uma ideia do que se quer fazer e do que não se quer fazer. E isso eu creio que formação nenhuma poderá dar. Terá que ser do próprio, independentemente de se ter experiência prévia ou não. Não é um problema de formação, não é um problema de experiência prévia, é um problema que está, não é sequer um problema de competência técnica e profissional, que eu acho que resulta claro que a pessoa em causa tem, não é isso que está em causa, é um problema de capacidade de decisão e de opinião, e é para isso que estas audições servem. É para nós avaliarmos aquilo que as pessoas vão fazer nos seus cargos e que princípios orientadores é que terão. É para isso que estas audições servem. E, portanto, parece-me que é isso que resulta daqui, claro.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu não tenho grande coisa a acrescentar, compreendo perfeitamente as hesitações da senhora deputada Cecília Meirelles. Nós estivemos aqui a assistir todos à audição e percebemos que o indicado, que a pessoa que foi indicada está, tem imensa competência profissional, mas que é realmente um bocadinho ao lado das questões específicas da CMVM. Dizendo isto, também penso com formação e sobretudo se virmos, como diz a Caresap, se virmos a candidatura dele, enfim, a posição dele no conjunto das pessoas que já estão indigitadas para a administração da CMVM, que nestas circunstâncias poderá fazer parte dentro de uma complementaridade, enfim, um bocadinho atípico talvez para esta função, mas enfim, é isto.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, passamos à votação. Quem vota a favor do relatório? O relatório foi aprovado por unanimidade. Entramos então no ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer à proposta de lei número 41/13 do Governo, que autoriza o Governo a criar o Serviço Público de Notificações Eletrónicas associado à Morada Única Digital. O relator do parecer é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a quem eu dou a palavra para a apresentação do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito sintética, dizer apenas que isto é uma proposta de autorização, é uma proposta de lei que visa conceder autorização da parte do Parlamento ao Governo, que pretende criar um sistema informático único através de uma plataforma gerida por uma única entidade, que possibilite criar uma morada única, também ela digital, para todas as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, que podem ela aderir de forma voluntária, tendo em vista a possibilitar o envio de notificações e citações de natureza fiscal e da segurança social com eficácia jurídica. O diploma não levanta dificuldades muito especiais, naturalmente que essa discussão política faremos em sede de plenário. No entanto, eu gostaria de referir que, além das alterações que são introduzidas a 7 diplomas legislativos, há aqui um não cumprimento, embora isso não tenha nenhuma consequência, que é o que vai disposto no artigo 118 e no artigo 124, número 3 do nosso regimento, que diz que quando o Governo tenha procedido a consultas jurídicas no âmbito de um anteprojeto de decreto-lei, fazendo-o acompanhar esse mesmo anteprojeto-lei da proposta de lei, como é agora o presente caso, ele deve fazer juntar tão bem os documentos e os pareceres e os estudos que fundamentam a sua tomada de decisão. Curiosamente, o anteprojeto do decreto-lei faz referência à consulta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas no projeto, na proposta do lei e no seu texto, não há qualquer referência a essa consulta que consta do anteprojeto, nem é acompanhado do respectivo parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. De modo que, em jeito de opinião do deputado relator, eu diria que, a haver uma aprovação, como é esperado, em sede de votação na generalidade e depois na sua baixa especialidade, se a Comissão, pelo menos a Comissão, deveria questionar, colher o parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre esta proposta de lei. E assim sendo, Sr. Presidente, eu julgo que estarão de reunir-se todos os requisitos de natureza constitucional, legal, regimental, para que a proposta possa subir a plenário e ser votada no mesmo plenário como é expectável na próxima sexta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Passamos então à votação do relatório. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Damos então por encerrados os trabalhos. Todos os restantes pontos da ordem de trabalho são adiados para a próxima reunião.